Leve suas mãos a Ele. Reconheça a presença dEle nesse lugar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Tudo que o Senhor tem depositado em nossas vidas, nossos corações. Estamos tão abertos, tão disponíveis para o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo em nós e através de nós durante esses dias. Eu oro e creio que a semente da sua palavra, ao ser semeada nessa noite, não vai cair à beira do caminho, não vai cair em solo rochoso, não vai cair entre espinhos, mas pelo contrário, cairá em uma boa terra, onde vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Oramos por olhos do entendimento iluminados. Faça-nos como Paulo orou pelos crentes em Colossos, faça-nos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual. Oh Pai, nós queremos viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor, que nos fez idôneos, nos fez dignos, nos fez aptos a participarmos da herança dos santos na luz. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No Senhor nós temos a redenção, a remissão de todos os pecados. Nós te agradecemos nessa noite. Fala de forma única, personalizada, nos alcance em nossas necessidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vai tomando seu lugar. Pessoal, muito obrigado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra, um grande privilégio estar com os irmãos, agora não como visitante, mas como membro da igreja sede. E quero agradecer muito o pastor Tiago, Juliana, toda a equipe ministerial por essa receptividade. Sou casado com Willa. Se você não conseguir lembrar Willa, ela responde Vila, William, do jeito que você chamar, ela está respondendo. E viemos por uma direção do Senhor e uma decisão da nossa diretoria, definitivamente para Campina Grande. Estamos muito felizes, muito contentes com essa oportunidade, com essa confiança. Pessoas que têm sido importantíssimas nesse processo, como nosso querido Renato, Fernando e Miriam. Fernando e Miriam andou por Campina Grande olhando apartamento para a gente, e muita gratidão no nosso coração por todo o apoio. E eu estou em casa, amém. Durante esses dias nós estamos falando desse tema tão único que subiu mesmo ao coração do nosso pastor. Eu pensei, eu tinha no coração, eu tinha uma ideia em mente, pregar sobre 2 Coríntios capítulo 3, e aí João Gabriel pregou tudo que eu ia pregar, até os exemplos, e aí eu pensei, vou seguir por uma direção diferente, e eu quero que você abra comigo o Evangelho de João capítulo 1 e o verso 14. Eu quero te indicar, nós somos uma igreja que lê, amém? E você precisa investir na leitura. Quem lê cresce, quem crê fala melhor, amém? Escreve melhor. E esse livro, Os Milagres e o Sobrenatural ao Longo da História da Igreja, tem tudo a ver com o que vou falar nessa noite. Eu particularmente sou apaixonado por tudo que Tony Cook produz, escreve, ensina. E esse livro impactou muito a minha vida. E como eu disse, o trilho que nós vamos caminhar nessa noite tem tudo a ver com esse livro, vai inspirar muito a sua vida. Olha para alguém que está perto de você e fala, estou com um testemunho interior que você vai me dar um livro desse nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, amém? A Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, cheio de graça e de verdade, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo é todo sobre isso, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que por meio dele todas as coisas foram feitas. O verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é o resplendor da glória. Hebreus diz que o Deus que falou muitas vezes e de muitas maneiras nos últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Hebreus diz, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. E um dos aspectos onde nós podemos observar no próprio Evangelho de João, um dos aspectos, como João diz, vimos a sua glória, a glória de Deus vista né, revelada por meio de Jesus, o Verbo, o ser humano, o Verbo que se fez carne. Um dos aspectos em que podemos observar a revelação dessa glória na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo é nos milagres, é no sobrenatural, é nas manifestações do Espírito, nas curas, nos sinais, em evidências da manifestação do poder de Deus alcançando as vidas. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 11, se você não quiser abrir já alguns textos, eu quero dar uma ênfase maior. Alguns outros eu vou mencionar, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 2, nós temos o relato da transformação da água em vinho. Quantos se lembram? Em Caná da Galileia. E no verso 11 a Bíblia diz que com este Jesus deu início, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então nós temos na transformação da água em vinho, nós temos o evangelista dizendo, manifestou, Jesus deu início aos seus sinais, e manifestou a sua glória. Quando no capítulo 11, ele vai ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz nos versículos 39 em diante, Evangelho de João capítulo 11, no verso 39, a Bíblia diz, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E você conhece o fim da história? Lázaro, depois mesmo de 4 dias, ele experimentou a ressurreição, e mais uma vez, a glória de Deus manifesta. E a primeira coisa que eu quero que você entenda comigo nessa noite, é que a ideia do sobrenatural, dos milagres, da glória, da manifestação do poder de Deus, não deve parecer estranha para o crente. Os milagres na vida da igreja não é algo ocasional. Acontece aqui, 3 anos depois ali, 5 anos depois lá. Não, irmãos, a ideia dos milagres, do sobrenatural, das manifestações, não deveria ser e não deve ser para nós como igreja algo estranho, algo distante, que acontece esporadicamente, que acontece de vez em quando. Não, faz parte da vida da igreja, os milagres, o sobrenatural, a distribuição do Espírito Santo. Se você retirar o sobrenatural da Bíblia, na verdade não vai sobrar quase nada. Reinhard Bonk disse, falando francamente, o cristianismo ou é sobrenatural ou não é nada. Tivemos e ainda temos um Jesus sobrenatural, com um ministério sobrenatural, criando uma igreja sobrenatural, com um evangelho sobrenatural, uma Bíblia que é sobrenatural. Retire o aspecto milagroso e você retirou a vida do cristianismo. Ele continua, a igreja se torna uma sociedade ética ou um clube social quando ela foi destinada a ser o sistema de rede para a transmissão do poder de Deus para este mundo destituído de poder. Você e eu somos os condutores do poder de Deus a esse mundo. E eu não sei você, irmãos, nós precisamos, como igreja, cremos que num ambiente como esse, onde estamos reunidos, há uma manifestação do poder de Deus, há uma presença manifesta de Deus nos alcançando. Mas quantos sabem também, irmãos, que é no nosso dia a dia? Quantos sabem que Jesus disse, Ele nos orientou e nos ordenou, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quantos creem que isso continua de pé ainda? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Nos versículos seguintes, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz que tendo eles partido, esse é o texto de Marcos, capítulo 16, e os versos 19 e 20, a Bíblia diz que tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem confirmou a palavra? A Bíblia diz que o próprio Senhor. Você vai para o texto grego, essa palavra grega confirmando, a palavra bebaio, talvez seja essa a pronúncia, significa comprovar, estabelecer, confirmar, assegurar. Ei, onde a palavra de Deus for pregada, haverá da parte de Deus confirmação, haverá comprovação, haverá um estabelecimento de sinais, de prodígios. Em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1, quando Hebreus, depois de mostrar que Jesus é superior aos anjos, e então no capítulo 2, verso 1, ele diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades, à palavra ouvida, porque se o que anjos falaram anteriormente recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então o autor aos Hebreus diz que essa salvação foi primeiramente anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada por aqueles que a ouviram, e a Bíblia diz que Deus deu testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, distribuição do Espírito Santo. Ei, os milagres, os sinais, a manifestação é para nós, é para a vida da igreja. Vá para o livro de Atos, Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Filipe, quando desce à cidade de Samaria, a Bíblia diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que ele dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava na cura dos enfermos. Em Atos 19, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar, irmãos, aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante do qual as enfermidades batiam em retirada, os espíritos malignos saíam. Mas isso não ficou só na igreja, no seu primeiro século, não ficou só nos primeiros dias da igreja. Vai olhar para a história da igreja, e em inúmeros outros momentos houve manifestações do poder de Deus. Histórias e mais histórias, momentos e mais momentos na história onde houve uma manifestação do poder, do sobrenatural de Deus. É por isso que, como igreja, número 2, nós precisamos desejar o sobrenatural. Quando você vai, e eu quero que você leia comigo cuidadosamente, 1 Coríntios capítulo 12, se retiramos o sobrenatural da Bíblia, não sobra, não resta quase nada. Como igreja, precisamos entender que o sobrenatural é para nós. Jesus disse, vamos, quem crer nele faria as mesmas obras, e obras maiores iria fazer. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Nós estamos fazendo as mesmas obras e obras maiores, número 1, geograficamente falando. Quando Jesus falou isso, ele está operando num pedaço de terra específico, numa região específica. Ele disse, vai chegar o dia em que o mesmo Espírito vai habitar em vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós outros. E o que começou em Jerusalém se espalhou pela Samaria, pela Judéia, pela Samaria, se espalhou aos confins da terra, chegou em Campina Grande, chegou na Paraíba, chegou por todo o Nordeste, está espalhado por todo o mundo. Estamos fazendo no nome dele as mesmas obras e obras maiores. Por isso precisamos desejar o sobrenatural. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, falando dos dons espirituais a partir do verso 4. 1 Coríntios 12, verso 4, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida, olha o que está escrito aí, a cada um, visando um fim proveitoso. Ele diz, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. Ele fala de operações de milagres, de profecia, de discernimento de espíritos, de línguas, capacidade de interpretá-las, e então, ele diz no verso 11, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. É óbvio que o texto deixa claro que o poder não é fabricado por métodos humanos, não se manipula unção, não se fabrica unção, unção não se manipula, não se confecciona poder por métodos humanos. Paulo está dizendo que é o Espírito que realiza, é Ele que distribui como lhe apraz. Amém. Então precisamos, né, ter consciência disso. Eu não fabrico, a unção não está no tom de voz. A unção está como surfista. O surfista olha e ele sabe. De vez em quando eu gosto de assistir campeonato de surf, e o surfista sabe a hora certa de pegar aquela onda que vai dar aquela boa nota. Ele olha, Ele sabe que aquele é o momento de entrar nela. Nós, nascidos de novo, guiados pelo Espírito, nós conhecemos a Ele, sensíveis a Ele. Precisamos, a operação do Espírito e o mover do Espírito, ele não é místico. Algumas coisas precisamos entender. Número um, a operação do Espírito não é só para os profetas. Paulo diz que é para a igreja. A um é dado mediante o Espírito, a outro mediante o Espírito, a outro mediante o Espírito. E nós muitas vezes rotulamos. É óbvio que o profeta, ele vai ter uma intensidade muito maior, principalmente esses dons com uma evidência muito maior, principalmente dons de revelação. Mas nós muitas vezes rotulamos e fechamos a coisa. Dizemos que os dons são só para os profetas. Quem já ouviu aquela história? Não, o mestre não flui nos dons. Hein? Quem disse que mestre não flui nos dons? Que mestre não é sensível? Quem diz que mestre não se move? Quem ensinou a respeito do mover do Espírito para a igreja foi o mestre Paulo. Então os dons é para a igreja, é para o corpo, amém, como ele deixa claro. Então nós precisamos entender, e nós não podemos rotular, fechar a coisa na forma como nós pensamos, achamos que é. Então de um lado você tem, eu não manipulo, eu não fabrico, eu não produzo a unção por métodos humanos, é ele que distribui, é ele que realiza, é ele que faz como lhe apraz. Mas também, a mesma Bíblia deixa claro que nós precisamos desejar os dons. No capítulo 14, no verso 1, vou ler na NVT, o texto diz, 1 Coríntios 14, verso 1, o amor seja o seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Se você tem a revista atualizada, a Bíblia diz, procure com zelo. Quantas Bíblias dizem, procurem com zelo os dons espirituais? Essa palavra grega para procurar significa estar queimando ardentemente de zelo, desejo intenso que faz com que uma pessoa procure alguma coisa até encontrá-la. Uau! A Bíblia está dizendo, deseje, procure até encontrar os dons. Qual deveria ser a oração do crente? Pai, eu estou aberto, disponível. Pai, eu estou pronto. É o Senhor que realiza, é o Senhor que distribui, é o Senhor que faz como lhe apraz, mas eu estou pronto para ser um instrumento, para ser um instrumento no meio da rua, para ser um instrumento no trabalho, para ser um instrumento também nesse ambiente de congregação, onde como igreja estamos reunidos, eu estou aberto para ser um instrumento do Senhor. Irmãos, vai vir sobre você dias, e eu creio, onde você vai desejar a manifestação do Espírito, e vai estar tão sensível a Ele, que vai ser no meio da rua, vai ser dentro de ônibus, vai ser dentro do Uber, se movendo nos dons. Somos orientados a desejarmos os dons. Então vamos lá, um dos aspectos da manifestação dessa glória é os milagres, é o sobrenatural, é a manifestação do Espírito. Aos Coríntios, Paulo diz, quando vos reunis, 1 Coríntios 14, 26, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação, tudo tem que ser feito para edificação. Um ambiente como esse, onde os dons fluem, onde há uma manifestação, e nós, para um fim proveitoso, somos guiados e movidos pelo Espírito Santo para servirmos uns aos outros. Não, haverá reuniões que a coisa vai ser diferente do que planejamos. Haverão reuniões onde a coisa vai ser um pouco diferente do que planejamos. Por quê? Porque estamos sensíveis, abertos, disponíveis a Ele e ao seu mover. É como Pedro na casa de Cornélio, ainda ele falava, maneco. Não teve apelo, não teve imposição de mãos. A Bíblia diz em Atos 10, 44 que ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. A Bíblia diz que a judeusada, que era da circuncisão, que acompanhou Pedro na viagem, eles ficaram admirados, porque também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Deseje os dons, deseje a manifestação, não só para ser alcançado, mas para ser um instrumento de Deus, para alcançar outras pessoas. Então vamos lá, número um, os milagres não deveria ser estranho para a igreja, para o crente. Número dois, devemos desejar os dons. Mas número 3, eu preciso mexer com isso. E quando os milagres não acontecem? Qualquer crente maduro sabe que houveram situações em que o milagre desejado não aconteceu. E eu esperava esse silêncio, sua reflexão. Qualquer crente maduro já se deparou, experimentou na sua própria caminhada momentos onde um milagre, eu estava crendo, por que não aconteceu? Em Atos 12, vá comigo, Atos capítulo 12. E o verso 1. Atos capítulo 12 e o verso 1. A Bíblia diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Será que Pedro estava preocupado com a situação dele? Ele dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Provavelmente dormia de forma confortável. Calça as sandálias, e assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. E saindo, seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. É impressionante essa história. Você tem, e considere esse contraste, você tem muitos detalhes dados em relação à libertação de Pedro. A igreja orando, um anjo entrando, despertando ele, uma porta se abrindo automaticamente, mas você tem um único versículo, você tem, se você contar aqui, 14 versículos descrevendo de forma detalhada a libertação milagrosa de Pedro, mas você tem um único versículo solitário dizendo que Herodes matou Tiago. Quase passa desapercebido no texto. Não há relatos de que a família chorou pela morte de Tiago. Um dos 3 principais discípulos do Senhor, você tem um versículo isolado dizendo que Herodes o matou. Lá atrás, no capítulo 8, quando Estevão foi morto, no capítulo 7, final do capítulo 7, você tem o relato de Lucas dizendo que a igreja fez grande pranto sobre Estevão. Mas aqui nem isso você tem. Imagina a família de Tiago. Será que eles não tiveram que lidar com questionamentos tais como: será que Deus não amava Tiago tanto quanto amava Pedro? Por que Pedro é livre milagrosamente da prisão? Uma ação de um anjo, é livre das mãos de Herodes, mas Tiago é morto. Será que, imagina a família, porventura pensando coisas desse tipo, será que não oramos por Tiago para que fosse liberto? Será que quando oramos não tivemos fé suficiente? Quantos já não se depararam com situações como essa, irmãos? Será que eu não tive fé suficiente? Será que a comunidade Os crentes se importavam mais com Pedro e orou mais, de forma mais veemente, intensa, fervorosa por Pedro do que por Tiago. E a grande verdade, irmãos, e você vai entender onde eu quero chegar, a fé exige que confiemos em Deus, mas a humildade requer que reconheçamos que nós não temos todas as respostas. Que haverá momentos na caminhada em que nós não teremos respostas prontas para dar às pessoas. Paulo inclui assim mesmo em 1 Coríntios 13, 9, quando diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo diz: nós estamos enxergando como que um espelho obscuro. Não era o espelho como nós conhecemos hoje, era um metal polido, que mal você conseguia ver a sua imagem. Nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser maior do que a vida. Nossa fé não pode ser superficial, ela não pode ser circunstancial. Nossa fé precisa ser maior do que hoje, maior do que amanhã. Nossa fé precisa ser maior do que qualquer circunstância que viermos a lidar durante a caminhada. Precisamos entender e reconhecer que haverá momentos em que nós não teremos todas as respostas, mas o mesmo Paulo, que Deus fez milagres extraordinários por intermédio de suas mãos, esse mesmo apóstolo Paulo escreveu que a nossa esperança em Cristo, ela não se limita só a essa vida. Há um aspecto da glória que precisa estar firmado no crente: a consciência dos milagres e do sobrenatural, o desejo pelo sobrenatural, mas também aquela consciência de que há uma glória vindoura que há de se manifestar. Paulo disse em Romanos 8,18 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu não sei se alguém já te disse essa mensagem, mas o seu futuro é glória. O que é essa vida? Tiago diz que essa vida, ela é passageira. Tiago 4,14 diz que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Estávamos com um grupo de amigos em Belo Horizonte, uma certa ocasião, era um sábado, brincadeira, divertindo, muito amigo, esse casal, muito amigo nosso lá. Naquela mesma semana, quarta ou quinta-feira, chega a notícia de que a Uiara, esposa do Elias, estava internada com embolia pulmonar. Como assim, gente? Nós estávamos há 3 dias atrás brincando, nos divertindo. Chega a notícia de que ela estava com embolia pulmonar e o estado dela era delicadíssimo. Era na época, né, já para o fim da Covid, pensaram que era Covid, trataram inicialmente como Covid, e aí então o marido transferiu ela de hospital, e nesse novo hospital descobriu que era uma embolia pulmonar. O estado dela era delicadíssimo. Para o médico chegar para o marido, o Elias, e falar assim com ele: olha, se você tem alguma religião, se você acredita em alguma coisa, se agarra a isso, porque o estado da sua mulher é delicadíssimo. O Willa disse: nós não aceitamos perder o Yara. E nós estávamos crendo, nós não aceitamos perder o Yara. Quando ela acorda do coma, ela manda chamar eu e o Willa. E quando nós nos encontramos, ela diz: eu preciso saber o que é galardão. Chorando, eu preciso saber o que é galardão. Ela diz, a Willa diz: por quê? E ela diz: porque eu tive uma experiência. Eu me vi em cima de um lago, e a paz, eu não consigo descrever a paz e a beleza daquele lugar. Ela disse que um tapete vermelho foi aberto para ela, e ela caminhava, ao mesmo tempo que ela caminhava em cima do lago, ela caminhava em cima do tapete vermelho. Ela disse que um leão vinha ao lado dela, caminhando junto com ela. Ela disse que ela olhou para o leão e disse: eu estou partindo. E o leão disse: você está partindo. Ela disse que ela se lembrava do marido, ela se lembrava dos filhos, mas ela não conseguia descrever aquele lugar. E por um instante, deu um insight nela. Ela perguntou para o leão: e o meu galardão? E o leão ela conseguiria explicar melhor do que eu, mas ela disse que a reação foi meio que do tipo: seu galardão não está tão bom. Ela disse: me deixa voltar para trabalhar em prol do meu galardão e da recompensa. Quando ela acorda, ela manda chamar eu e o Willa. Me fala, me ensina o que é galardão. O Willa escreveu quase um livro para ela, ensinando o que era galardão e recompensa. O que é a vida? Como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa esperança em Cristo, irmãos, ela não se limita a só essa vida. E nós precisamos ter firmes em nós esse fundamento do porvir, da ressurreição, da vida eterna. Imagina, eu peguei emprestado ali da turma da música. Eu não vim de vermelho, então não vou ter uma oportunidade para cantar nessa noite. Ana Fábia veio de vermelho, no tom, na paleta da música, então ela teve a oportunidade, ela cantou. Imagina por um instante, esse cabo, ele tem, você considera que se esse cabo tem 2 quilômetros, cabo, imagina 2 quilômetros desse cabo, vai tentando imaginar, 10 quilômetros desse cabo, tenta imaginar 20 quilômetros desse cabo, 20 quilômetros seria daqui onde? Vamos, gente, Esperança, Patos, daqui João Pessoa, 120, imagina 120 quilômetros desse cabo, é muito cabo, concorda comigo? Agora imagina que ele é eterno, ele não tem fim, quase não cabe na cabeça da gente, né? Ele não tem fim. Agora, imagina nesse cabo que não tem fim, imagina essa pequena ponta prateada, é o meu e o seu tempo de existência nessa terra. Poderíamos colocar aqui 80 anos, esses dias eu vi uma reportagem, a reportagem dizia, o terror do INSS, um senhor com 124 anos, alguém viu uma? Cheio de saúde, lúcido, ainda que seja 124 anos, se compara à eternidade? E o que a gente faz? A gente vive tão concentrado nesse pequeno pedaço da nossa existência, como se tudo dependesse só desse pequeno, esse pequeno pedaço da nossa existência. Oh, eu não vejo a hora de chegar ali, eu não vejo a hora de alcançar aquilo, eu não vejo a hora... E a gente se esquece que a vida que a gente vive na carne, a gente não vive mais para nós mesmos. Paulo disse aos Colossenses 3:1, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, busque as coisas do alto. Ele diz, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês serão manifestados com Ele em glória. E que por mais que sinceramente haja momentos em que os milagres não aconteceram como nós desejamos, como nós pensamos que aconteceria, ninguém precisa entrar num lugar de frustração, ninguém precisa entrar num lugar de crise, ninguém precisa entrar num lugar onde a sua fé vai ser comprometida e abalada, porque há um aspecto futuro, vindouro dessa glória, que em breve há de se manifestar, que em breve há de nos alcançar. Aos Coríntios Paulo disse, os mortos, 1 Coríntios 15:42, o apóstolo Paulo diz, os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, em corpos de glória, em corpos de poder. Ele diz, semeia esse corpo espiritual, vai ressurgir corpo, semeia esse corpo natural, vai ressuscitar corpo espiritual. Ele diz, se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno, o segundo ele é do céu. Ele diz, tais como é o primeiro Adão, como foi o primeiro Adão, tais são também os demais homens, terrenos. Adão é um ser que recebeu vida. Paulo diz, Jesus é um espírito vivificante, é aquele que concede vida. E o que acontecerá com os mortos? Aos Tessalonicenses, Paulo diz a respeito daqueles que partiram: nós não precisamos ser ignorantes como os demais. 1 Tessalonicenses 4,13. Tem a saudade? Tem ou não tem? Sentimos falta da presença daquela pessoa? Sim ou não, gente? Sim. Mas Paulo diz: nós não precisamos nos entristecer como os demais, que não tem esperança. Ele diz: nós temos uma esperança, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo diz, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos, de modo algum precederemos os que dormem. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Vai acontecer o que com os mortos? Eles ressuscitarão incorruptíveis. Nós, aos Coríntios, Paulo diz, nem a morte nós vamos experimentar. Na velocidade com que se pisca os olhos, nós seremos transformados em corpos incorruptíveis, corpos imortais, corpos de glória. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, nós estaremos para sempre com o Senhor. O que são 60, 70, 80 anos, estaremos para sempre com o Senhor, meus irmãos. Aí no 18, Paulo diz assim: consolem uns aos outros com estas palavras. Quem é professor de escatologia, no Rema você vai ter uma matéria chamada escatologia, e quem é professor de escatologia sempre recebe essa pergunta: nós vamos nos reconhecer? É uma boa pergunta. Eu acho que essa está lá no top 10 das perguntas que acontecem com maior frequência. Vamos nos reconhecer? Paulo diz: consolem uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Cremos que Jesus morreu e ressuscitou? Deus vai fazer o mesmo com o seu povo. Da mesma forma que Ele ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar os mortos. E a ressurreição é a garantia de reencontro com aqueles que já partiram. Você não vai ser alguém diferente do que você é. Vai ser você no modo glória. Corpo imortal, corpo incorruptível. Esse corpo não estará mais suscetível ao pecado, não estará mais suscetível à doença. Esse corpo não vai cansar, esse corpo não vai mais se fadigar. Um corpo transformado. Aos Filipenses, Paulo diz que vai ser um corpo igual ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos ter esse fundamento estabelecido. Quando os milagres não acontecem, não é o fim de tudo, é só um até logo, é só um até já, já já nos encontramos de novo, e quando nós nos encontrarmos, não será mais dessa forma, não será mais dessa maneira. Nós perdemos, na pandemia, um amigo, um pastor amigo, pastor Drummond Lacerda, e Drummond, um mestre que inspirou tanto a minha vida, da Willa, era nosso amigo. E Drummond, ele, Covid, um estado delicadíssimo. Willa saiu numa manhã, ela tinha que sair na manhã seguinte para ensinar no Rema. Naquela noite, eu sonhei com Drummond. E Drummond, no sonho, ele não estava bem, ele se debatia, e ele não estava bem. Na manhã seguinte, perto ali do final da manhã, já 11 horas da manhã, eu vejo no Instagram a notícia de que Drummond havia partido. E em uma ocasião no Recife, sentado com o pastor Luciano Subirá, Luciano Subirá disse que Drummond, ele vinha com uma conversa: olha, eu estou com saudade de casa. E Drummond já tinha aquele discurso de que eu quero ir para o céu. E ele escreveu um livro sobre isso, Entrando no Céu e Mudando a História. E isso é bíblico, porque quando se olha 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que ele se refere a um homem e ele não sabia explicar se foi no corpo ou se foi fora do corpo. O que ele disse é que esse homem foi ao terceiro céu, e lá ele ouviu coisas que não era lícita se referir aos homens. Ele escreve aos Filipenses e diz: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É óbvio que existe um equilíbrio no texto, e ele diz que por vossa causa, escrevendo aos Filipenses, ele diz, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Mas isso não muda o fato, não muda a verdade do que ele escreveu: eu tenho o desejo de partir e estar com Ele, é incomparavelmente melhor. Aqueles que partiram, crentes em Cristo, eles estão onde? Eles estão com Cristo. Crente nascido de novo, se acontecer, não precisa, como o pastor ontem disse, né, isolar, bater na madeira, não. Se acontecer de partir, o que é a morte física? O verdadeiro eu vai deixar o corpo. Para onde você vai? Direto para estar com Cristo. Olhar nos olhos dele. E aí nós temos dois extremos. Preste muita atenção nisso. Do lado de cá, a turma que morre de medo da morte. Do que mais você tem medo da morte, pelo amor de Deus, afasta de mim, livres, deixa isso para lá. Aí você tem aqui um extremo, tem medo da morte. Aí do outro extremo, a pessoa entende, bom, se partir, morrer é partir para estar com Cristo, estou fazendo o que aqui? Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, estou pronto para partir. E aí vai para o outro extremo. Não, não é para partir fora da hora, não é para morrer antes do tempo, há plano de Deus para ser cumprido, há o que Deus deseja realizar através da sua vida, e nós diante de Cristo, um dia no tribunal de Cristo, vamos prestar conta das nossas obras, do nosso trabalho, do nosso serviço. Então ninguém vai morrer de forma precoce, mas se acontecer, estaremos com Ele. É o fim de tudo? Não, é só um estado intermediário, porque já já na vinda gloriosa dele, novos corpos, imortais, incorruptíveis, corpos de glória, corpos de poder. Para encerrar, número 1, o sobrenatural, os milagres, não deve ser estranho na vida da igreja. Número 2, nós vamos, principalmente durante esses dias, sermos provocados a desejarmos o sobrenatural, não só sermos alcançados, mas como eu disse, sermos um instrumento da manifestação do Espírito. Mas número 3, e se os milagres, e quando eles não acontecem, nós não estamos esperando de Cristo só para essa vida, nossos olhos também estão na eternidade, nosso encontro com Ele. Você recebe essa palavra nessa noite? Fica em pé comigo por um instante, eu percebo mesmo uma nota de consolo. Quantos crentes tiveram sua fé comprometida, porque entraram no lugar de decepção, entraram no lugar onde não conseguiu lidar com a decepção de um milagre que não aconteceu da forma e da maneira como se cria, como se esperava. Eu conheço uma pessoa que ele acreditava, um equívoco de interpretação de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e toda a tua casa. Ele acreditava que aquilo era uma promessa, ele ia crer em Jesus, automaticamente sua família ia ser salva. Sua mãe partiu, ela não era crente, ele entrou num lugar de decepção, orou por ela naquele momento de velório, para que voltasse à vida, não aconteceu nada. E pense num homem que era, né, usado por Deus, em curas, em milagres, em batismo no Espírito Santo, em pôr as mãos sobre pessoas para que fossem cheias do Espírito Santo, se fluía na vida dele, e ele entrou num lugar de crise. Sabe, irmãos, eu creio que isso pode ajudar muita gente nessa noite. Eu não estou falando contra os milagres, alguém está me entendendo aqui? Eu não estou falando contra os milagres, ele é uma marca registrada da igreja, nós devemos desejá-la, mas haverá momentos em que nós não teremos todas as respostas, do lado de cá, nós não teremos todas as respostas, e a nossa humildade precisará nos levar a reconhecer que nós não sabemos tudo, mas nós temos uma esperança no corpo de glória, na glória que há de ser revelada em nós, no novo céu e na nova terra, como Pedro diz, nós aguardamos, segundo a sua promessa, um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas, eu percebo isso tão claramente, que entraram no lugar de frustração, entraram no lugar de questionamentos, do porquê não aconteceu, porque não foi curado. Pessoas que até hoje não conseguem avançar em sua caminhada porque não encontraram respostas satisfatórias. E nessa noite eu creio, Pai, que a sua palavra é poderosa. A ação e o mover do seu Espírito tem o poder de trazer consolo, trazer consolo a corações nessa noite, trazer direções, respostas, e mais do que isso, não esperar só nessa vida, não esperar de Cristo só para essa vida. Eu oro para que esse fundamento seja estabelecido e que essas pessoas saiam daqui cheias de esperança, cheias de esperança, no nome de Jesus. Eu quero orar também por você que nunca fez de Jesus seu Senhor. Não é o caso, mas se for o caso, de você partir, tem certeza, garantia da sua salvação? Não estou tocando terror em ninguém, mas a gente precisa pensar sobre essas coisas. A vida é como uma neblina, e você tem a oportunidade. Poderia estar em tanto lugar, mas está aqui nessa noite para ser para você nessa noite uma noite de salvação, uma noite onde, ao confessar Jesus diante dos homens, você vai ter um dia o seu nome confessado diante do Pai. Talvez você mesmo afastado da comunhão do Senhor, da igreja, você diz: eu quero Cristo nessa noite, eu quero voltar para esse ambiente, para esse lugar. Tem alguém? Levanta sua mão bem alto. Nós temos o desejo de orar com você e de ajudar você a passar por essa porta chamada Cristo nessa noite. Ao passar por essa porta, uma nova vida. É o início de uma nova vida, de paz, de alegria, de justiça. Todos salvos? Todos salvos? Sejam abençoados na prática da palavra. Estou no aberto.